Passando a Limpo.
Começa o Passando a Limpo. Hoje, Igor, Marcelo, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. Ivanildo, morre o ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Wilson Braga. Morreu na noite do domingo em João Pessoa, vítima da Covid-19. O ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Wilson Braga, aos 88 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular desde o início do mês. Wilson Braga apresentava quadro de pneumonia e o primeiro teste para Covid-19 teve resultado negativo. O mesmo aconteceu com a sua esposa, Lúcia Braga, que morreu no dia 8 de maio. O laudo apontou falência múltipla de órgãos como causa da morte da ex-primeira-dama. Apenas o segundo exame confirmou que ela havia sido infectada pelo novo coronavírus. No dia seguinte, a confirmação de contágio veio também para Wilson Braga. De uma história muito, até meio tumultuada, mas muito longa dessa família Braga na Paraíba, não é isso, Ivanildo?
É uma família tradicional na política paraibana. O ex-governador Wilson Braga estava meio no ostracismo, até pela idade, e até porque o grupo dele perdeu força na política local. Mas foi um governador com uma atuação razoável, não foi brilhante, mas não foi ruim. Eu acompanhei de longe, mas sempre tive notícias sobre ele. O meu falecido irmão Hinaldo era amigo dele, de vez em quando me dava notícias, o Braga está assim, está assado. Que Deus o tenha.
As pessoas levam para aquele lado da briga, mas a briga do tiro na boca foi de Cássio Cunha Lima, o pai, no Tarcísio Buriti, não foi?
Foi, isso aí.
Uhum. Agora eles se alternavam por um bom tempo. Ele chegou a ser prefeito, chegou a ser governador com a mulher prefeita, Evanildo?
No caso, eu não lembro.
No caso do não Wilson lembro. Braga. A mulher dele foi prefeita, não foi?
Você não está confundindo com o Rio Grande do Norte, não? Que o governador era o...
Talvez.
E a mulher era a prefeita do Natal.
Uhum.
Eu acho que na casa da Paraíba eu não lembro. Uhum. Eu lembro do Rio Grande do Norte.
Agora, Igor Marcel, está aqui. João Dória, ele diz: teremos lockdown em São Paulo se houver necessidade. A verdade é que necessidade está havendo, se formos aplicar os parâmetros científicos do que disse, por exemplo, o doutor Miguel Nicoleres, que se você não tem 70% de gente em casa, você está... o circo está pegando fogo. Mas não é fácil parar São Paulo, e acho que Dória sabe disso. Hein, Igor?
Geraldo, muito bom dia para todos, muito bom dia aos participantes. A gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar que é preciso fechar para poder abrir. A gente, e aí entra a questão política. Em São Paulo tem muito essa questão política, uma crítica muito grande. Tem gente pedindo impeachment de Dória nas ruas. Então, crise por conta disso é muito grande. Infelizmente, a gente está deixando a política arrastar essa pandemia para um ponto que a gente não deveria deixar. Isso está acontecendo em São Paulo e está acontecendo em vários outros locais, ou de um lado ou do outro. Você pega Minas Gerais com o governador dizendo que lá está tudo bem, está tudo maravilhoso, porque ele mostra números que estão cheios de subnotificação, e a gente sabe que lá está subnotificado, tem muitas mortes lá e eles não estão registrando essas mortes. Então realmente fica muito complicado. Um dos maiores pontos de subnotificação é Minas Gerais. Aí você vai para São Paulo, a gente sabe que está muito grave, mas o governador não quer tomar uma atitude porque ele fica ali com medo de gerar uma crise política ainda maior. O fato é que ou você realmente decide, toma uma decisão nessa pandemia, ou então fica muito difícil para a gente chegar a uma solução, ou pelo menos a amenizar de alguma forma isso. Senão a gente fica nessa. É melhor fechar logo, passar um tempo fechado e voltar depois, do que ficar desse jeito, ó, fecha ou não fecha, enquanto as pessoas estão morrendo.
E lá o presidente da FIEP foi, da Fiesp, né, foi para. Teve aquele bate-papo com o Bolsonaro, e me parece que também ficou pela flexibilização. O máximo possível, e lá também tem acontecido passeatas relativamente grandes na Avenida Paulista, né, de empresários, com a ajuda de empresários, pela reabertura. O que não acontece aqui. Aqui você tem um desconforto, mas um meio consenso entre as categorias produtivas, entendendo que não dá para ser diferente. Né? Não sei até quando, mas até agora você não tem tido nenhuma voz absolutamente discordante partindo para a rua aqui. Acho que não tivemos até agora, ou tivemos.
Ô, Geraldo. Oi. O problema é que a gente precisa ter um plano. Se a gente não tiver um plano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente fica meio que arrastando, a gente fica arrastando corrente todo dia, e a gente não tem um plano. Se você não tiver um plano, fica difícil, porque você precisa chegar e dizer... É como se você estivesse fazendo um tipo de trabalho de convencimento, mas você, na hora que você vai convencer, você tem que oferecer alguma coisa também. Então você tem que chegar e dizer, olha, vamos parar tudo por 20 dias, 15 dias, 20 dias, certo? Agora parar tudo, absolutamente tudo. Em compensação, depois a gente vai reabrir. Agora, quando você não tem coragem de tomar uma atitude dessa, você não consegue tomar uma atitude dessa, aí fica nessa coisa, a gente ao invés de 20, a gente vai passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá quanto tempo vai ser arrastando essa situação.
Ô, Gemildo, nos casos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, tem um detalhe interessante. Eu, por exemplo, não me lembro de nenhuma cidade onde o vírus tenha partido do interior. Em geral, ele partiu nas capitais. Assim foi com Natal, assim foi com Fortaleza, assim foi com Recife, assim foi com São Paulo. E depois ele foi chegando para o interior, ele foi nadando até chegar no interior. E no caso de Belo Horizonte, que tem um prefeito que foi diretor de futebol, presidente do Atlético Mineiro, esse tem tratado a mão de ferro a capital. Tá? Aqui tem, inclusive, uma manchete dizendo sem quarentena, mortes do Covid-19 em BH já teriam quadruplicado. Então, no caso de Belo Horizonte, ele está cuidando de todas as formas, tem reclamado, inclusive, da dificuldade que tem tido, não só com o governador, que de alguma forma se aliou ao governo federal, mas especialmente do que é difícil, como é difícil ele dizer a população fique em casa com o governador, com o governo federal, o presidente da República, dizendo praticamente vá para a rua, porque é na rua que eu quero você. Então, no caso de Belo Horizonte, tem sim um controle ríspido, talvez até nas mesmas condições daqui e de outras capitais, acho que de Fortaleza, tem em Belo Horizonte, e lá acho que até começou mais cedo, Jamildo Melo.
Olha, bom dia, Geraldo. Essa é a saída, embora seja antipática, especialmente para qualquer governador, prefeito. Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, ouvintes. Veja, eu queria começar falando um pouquinho sobre São Paulo. E está relacionado, é a mesma coisa de Minas Gerais ou de Recife, o que é que seja. Uma matéria da Veja dessa semana mostra como a Argentina apresentou bons resultados no combate ao coronavírus. Uma quarentena rigorosa que começou ainda quando o país nem tinha qualquer estatística da doença e foi cumprida a risca. Eles têm 45 milhões de habitantes, né? Então, não se viu o sistema de saúde sufocar, permitiu a reabertura de parte das atividades na última semana. A Argentina aparece em décimo lugar no balanço do contágio. Para você ter uma ideia, São Paulo tem uma população equivalente e registra 7 vezes mais contaminados e 12 vezes mais mortes. E eles fizeram a coisa certa lá para o dia 24 de maio agora. Buenos Aires já deve sair ter o fim da quarentena. Ou seja, o caminho todo mundo sabe, como disse Igor no começo, tem que fechar para depois abrir. Quem relutar em fazer isso, Texas, por exemplo, Estados Unidos, acabou de ter um ressurgimento de 2 mil casos lá, tinha aberto. Vários locais fazem isso, depois se arrependem e pagam um preço mais caro. Se fizer as coisas certas, embora seja doloroso, acho que se chega a um lugar bom. Também queria responder sua pergunta aí, que perguntou sobre se foi para a rua aqui em Pernambuco, oposição, foi sim. sexta-feira, promovido pela direita Pernambuco, teve um evento em Boa Viagem, uma carreata, para peitar o rodízio, embora só tenha começado no sábado. É, e também líderes da oposição fizeram várias declarações contrárias à restrição. Teve gente como a MBL que entrou na justiça para barrar, mas outras ações. Tem um movimento chamado Fiscaliza Brasil, que é ligado à delegada Patrícia, também entrou com uma ação, não teve sucesso. O do MBL não foi julgado ainda. Ou seja, a oposição está no papel dela de tentar questionar, tentar reclamar, mas seria ótimo que todo mundo tivesse indo na mesma direção, né? Ajudava bastante. O vírus já é por si só um grande inimigo.
Eita. Agora, Ivanildo, eu estava acompanhando nesse fim de semana uma reportagem em Las Vegas. Você imagina que Las Vegas é só festa, Las Vegas é só aglomeração.
Só aglomeração.
Né? Porque você tem. É. Você em Las Vegas.
Cassinos,
grandes feiras, né? Em Las Vegas você praticamente. Quando você anda pela rua, você praticamente não vê ninguém. Agora você abre um cassino daquele, ele está super lotado com o pessoal jogando. E é o mundo todo presente em Las Vegas. Você imagine tudo aquilo parado, Ivanildo.
É, Geraldo, os Estados Unidos, além de ter 50 estados, todos eles independentes, é um país com regiões diversas, com culturas diversas, e os governadores têm que ter um protagonismo realmente exemplar. O que Geraldo estava comentando agora, que houve um pequeno movimento de protesto contra a medida do governo. Mas o que preocupa mais é que a gente não sabe qual é o plano que o governador, junto com o prefeito do Recife, tem, nem, não só para a região metropolitana, mas para o estado. O que é que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe, porque todo dia é um projeto novo, todo dia se estica uma coisa e morrendo mais gente, e o número de casos crescendo, e o sistema de saúde cada vez mais perto do colapso, e você cada vez mais preso dentro de casa. Quer dizer, é uma coisa angustiante, porque você não sabe o que é que vai ser no dia de amanhã.
Geraldo, só para complementar.
Pois não.
Na sexta-feira, um dia antes aí do início do decreto que previa o rodízio, né? O André Long, que é o secretário de saúde, ele informou que o estado poderá ter a reabertura de todas as atividades no decorrer de junho. Eu fiquei muito feliz, porque pelo menos já é uma luz no fim do túnel, né?
Eu estava vendo um trabalho, mais um, do professor Manso, que tem contribuído, tem passado algumas informações para cá. Ele diz que nós estamos, nesse momento, na curva de aceleração que ele prevê por mais 3 semanas. Então, seria mais 3 semanas de absoluto cuidado, porque se poderia perder o controle, se é que o controle não está quase perdido, no caso do Recife, pelo número de casos que vem acontecendo e de mortes que estamos tendo. Então, ele prevê mais 3 semanas e aí a curva poderia ir baixando e aí as providências de reabertura estariam sendo tomadas. Me parece que Igor está querendo falar.
É porque, Geraldo, existe um desenho do funcionamento desse vírus. E esse desenho, ele inclui aí 15 dias de onde você pode não apresentar nenhum sintoma. Então, você tem contato com o vírus agora e você passa 15 dias sem apresentar nenhum sintoma. Então, eu acho que essa conta que está sendo feita é exatamente essa. Olha, tem 15 dias, 2 semanas, e você conta mais uma semana para poder garantir ali, fechadinho, ninguém adoeceu, realmente. É claro que todo mundo vai ter muita gente que vai adoecer, mas você tem uma diminuição já ali a partir daquilo, e aí você vai poder voltar. 3 semanas dá mais ou menos a gente voltar em meados de junho. Seria isso realmente que Jamildo está se referindo. É muito bom. Agora, depende, a gente precisa lembrar que depende de os níveis de isolamento continuarem altos. A gente teve níveis em torno de 60%, 63% no Recife. Esses níveis precisam continuar altos, se for possível até subir esse nível, porque o ideal é 70%. Se não chegar em 70%, isso quem diz é o neurocientista Miguel Nicoleles, se não chegar em 70%, a gente vai ter dificuldade realmente para sair. Para sair em junho, julho, a gente precisa agora fechar totalmente e respeitar isso o máximo possível.
Vale a pena chamar a atenção que essa é uma coisa complicada para a população entender, que o resultado desse lockdown nós não teremos agora. É nesse espaço aí que você está dando para que tenhamos resultado dessa paralisação maior que estamos tendo hoje. Concorda?
Você evita hoje para poder não estar com a doença daqui a 15 dias. Então, 15 dias é o prazo que a doença tem, que o vírus tem para se manifestar. Então, ele vai, invade o seu organismo e daqui a 15 dias é que você vai estar doente. Então, se você evitar o contato com ele hoje, daqui a 15 dias você vai estar bem e aí, se todo mundo fizer isso, a gente vai poder reabrir. Agora é 15, 20 dias, no mínimo, para poder ter uma ideia disso aí e também para aliviar a pressão no sistema de saúde, nos leitos de UTI.
Eu tenho usado a minha credencial de ver a rua como está para trazer a informação. E tem uma coisa que eu estou achando interessante. Eu tenho visto, evidentemente, que não vamos dizer que você tem maciçamente as pessoas se cuidando, mas eu tenho visto muita gente de máscara pelas ruas, inclusive nos bairros, andando de carro, por exemplo, nas avenidas. Raramente você encontra alguém que não esteja de máscara. Agora tem aqui e ali aqueles que são mais corajosos, mais audaciosos. Mas o uso da máscara, a mesa aqui concorda comigo? As pessoas que estão aqui dizem a mesma coisa. Tenho visto realmente uma certa conscientização das pessoas que estão andando pela rua.
É verdade. Existe. Muita gente, não tenho saído de casa não, mas na minha rua, eu não moro em prédio, moro em casa. Quando passa, raras pessoas que passam usando máscara.
No supermercado, até porque os supermercados estão exigindo, 100% das pessoas que entram em supermercado, e qualquer um deles, estão entrando de máscara. Então, já é uma coisa que a gente não via antes, né?
Não entra sem máscara nos supermercados, Geraldo. E é bom lembrar que esse último decreto da quarentena, que é um lockdown, né, que a gente está vivendo aqui, ele inclui a obrigatoriedade do uso de máscara em público, na rua. Então, saiu na rua, é obrigado estar de máscara. A orientação dos policiais, aos policiais inclusive, é que quando eles virem encontrarem alguém sem máscara na rua, eles têm que mandar colocar a máscara. Se não tiver máscara, manda para casa mesmo. Não vai multar, não vai prender, não vai ter como fazer, mas vai dizer, olha, vá para casa. Você vai ter que ir para casa agora, você não vai poder continuar para onde você estava indo. Tem que usar máscara.
O arquiteto Paulo Roberto Barros publicou uma crônica no Jornal do Comércio no final de semana, que teve grande repercussão, porque ela tem muita lógica, falando das ex, falando de 600 mil pessoas espremidas por aí afora, e como é que essas pessoas podem participar de quarentena, podem fazer quarentena com um filho na cabeça, um irmão no peito e um marido no colo. Então, realmente, é uma coisa difícil de praticar. O doutor Paulo Roberto Barros está para conversar com a gente aqui no Passando a Limpo. Vamos começar com Jamildo Melo.
Bom dia, doutor Paulo Roberto.
Bom dia, Jamildo.
A minha curiosidade é o seguinte. Não pode acabar criando a aglomeração que as autoridades sanitárias estão pedindo para não acontecer, mandando as pessoas para casa. Se todo mundo for para a escola, acaba gerando aglomeração na escola. Ou seria em horário alternado, para entender melhor a sua sugestão?
Deixe-me dar bom dia para Geraldo, bom dia para você, bom dia para Igor. E um abraço nesse querido e velho amigo Ivanildo. Vejam bem, eu gostaria de dizer primeiro uma coisa. Eu citei um exemplo. O que é que está acontecendo rapidamente com o mundo e conosco, e aqui com nossa terrinha? Estamos fazendo todos a mesma coisa. Todos nós nos esquecemos de um pedaço do problema. Cuidamos imediatamente de fazer o isolamento social, comunicar isso para a sociedade e de cuidar da vida. Principalmente da vida, para que as pessoas não morressem. E aí, tome hospital de campanha, tome respirador, toma imobilização de médicos que nós não temos e de equipes que nós não tínhamos. Passaram-se 10 semanas. O nosso corona chegou aqui há 10 semanas. Vamos chegar breve, nos próximos 15 dias, a 500 mil pessoas. Já estamos perto de 300 mil no Brasil. De novo, estamos fazendo uma coisa que é esquecer um pedaço. Onde é que está o pedaço? Está na periferia, gente. A classe média já se protegeu, está trancada, está cumprindo, está se isolando, está quebrando seus pequenos e médios negócios, mas está fugindo e se escondendo do bicho. A periferia não pode se esconder do bicho. E é lá que está a maioria das pessoas que serão contaminadas e que vão morrer. Nós estamos com 15 dias de atraso de medidas que deveriam ser tomadas, por exemplo, com relação às máscaras. Há 2 meses, há 3, era para que Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Toritama estivessem fazendo 24 horas por dia máscara para doação. Não é mandar para casa vestir uma máscara, não tem em casa. Então, quando eu coloquei aqui o da escola, Jamil, é simples. É o lugar mais fácil de contabilizar as pessoas pelo nome, sobrenome e endereço. Dentro das redes, que são 80 no Recife, tem mais de uma escola. E a escola está dentro dela e está vazia. Se eu disser que segunda-feira a turma das séries de primeira, segunda e terceira série vai lá, família, para receber as coisas da terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós não vamos ter uma aglomeração, vamos ter uma organização para chegar lá. Para fazer o quê? Muita coisa. Muita coisa. Da comida ao teste, da temperatura. Dá para montar acampamentos de guerra. E nós não estamos numa guerra. Por quê? Porque os governantes estão, e vocês já disseram bem, qual é o plano? Eu vi em São Paulo. São Paulo está lá com uma equipe gigantesca fazendo bobagem. Todo dia muda. O seu governador todo dia diz uma coisa nova, anuncia de pedaço, recua, se esquece e diz outra. Não temos um plano de enfrentamento para a periferia. Não temos um plano de enfrentamento para os pobres que agora estão, além de pobres, passando fome. O movimento Atitude Pernambuco, o Atitude do JC tomado agora, é fantástico. Demonstra um caminho, a mobilização da sociedade. Mas o governo precisa governar, estruturar, comandar. Não estou fazendo crítica ao meu governador, ao meu prefeito. Mas enquanto não vê-los sentados com os 15 prefeitos metropolitanos tomando decisão, as pessoas vão sair de Paulista hoje para ir trabalhar em Suape. Não tem jeito, porque ele trabalha em Suape. E vão sair de Prazer para trabalhar na Ambev em Itapsuma. E não separa Prazeres do Cabo de Santo Agostinho. Como não separa Recife de Camaragibe, nem São Lourenço, nem Abreu e Lima, nem Igaraçu de Olinda. Não dá para pensar nessa cidade de um pedacinho só.
Doutor Paulo Roberto, eu queria lhe perguntar uma coisa, porque isso foi um médico amigo meu, doutor Luciano Brown, e que, junto com outras pessoas bem intencionadas, querendo encontrar uma saída, porque também, às vezes, é importante saber que isso é um problema de todos nós e que qualquer contribuição que possa se dar, acho que é importante que as autoridades também escutem para saber o que pode ser feito. Então, ele dizia o seguinte, que numa reunião com outros médicos e com alguns amigos empresários, inclusive, lá na clausura onde eles estão, ficaram pensando, chegaram a discutir o seguinte, olha, nós, essas pessoas que trabalham para a gente, elas estão nos seus bairros, sem condições de ficarem em casa, com os problemas de ter um quarto para colocar 6, 7 pessoas. Se elas retomassem, se elas voltassem para o trabalho, para suas empresas, e a empresa dissesse, bom, aqui eu vou tomar conta de você, tudo bem. E aí, a partir daí, cada empresa cuidaria. Nós temos um exemplo aqui, que é da Fiat. O que, pelo que estou sabendo, a Fiat voltou a trabalhar normalmente, mas com uma estrutura absolutamente controlada, passo por passo, tomando conta de cada um. Então essa é a pergunta. As empresas poderiam assumir esse compromisso? Deixe meu trabalhador comigo, que eu tomo conta dele. O senhor acha que poderia ser uma saída?
Eu vou responder que sim, por uma razão. O da padaria não está sendo cuidado.
Sim.
O do supermercado não está sendo cuidado. O da fábrica de alimentos não está sendo cuidado. O que é que setores que podem cuidar, e aí cuidar para valer, não podem operar?
Ivanildo Sampaio?
Deixa eu só terminar a
última
pergunta, que ela é muito, muito importante.
Pois não.
Muito, muito importante. Ela toca na questão central do que é o isolamento. E aí o isolamento das famílias está resolvido na classe média. Está resolvido para esse segmento. O isolamento dos pobres não foi cuidado. Nem pela comunicação de todos nós, nem pelo gerúndio. Para os pobres, nós estamos no planejando, no contratando, no comprando, no implantando, no testando nos próximos 10, 15 dias. E foi colocado agora com muita propriedade, nós estamos sempre com 15 dias atrasados. Todas as medidas de hoje, a gente só sabe se tem efeito daqui a 15 dias, porque o mal já está feito. A exponencial já cresceu. Nós estamos numa guerra, minha gente, no meio do deserto, com um inimigo invisível e um visível. O invisível é o corona. O visível é a fome. O invisível é o corona. E está na periferia. E não tem hospital de campanha que aguente. Esse é o drama que eu estou vivendo e estou vendo isso todos os dias nos anúncios. Sim, pode. Como pode? Converse com o setor da construção civil agora. Chame o presidente e da ADEME, que eles vão dizer o que é que eles estão programados e planejados para fazer com o seu funcionário. Estão preparados. Compraram EPI, compraram equipamentos, treinaram, prepararam pessoas. Tem termômetro para testar, tem forma de fazer quando chegar o cara que está com febre.
Foi alegado, quando essa pergunta foi feita, sim, aqui mesmo no Passando Tempo, foi alegado que... Mas e os ônibus que virão superlotados? Nós temos aqui um exemplo seguinte. Quando tem greve de ônibus, as empresas no dia anterior já se reúnem com seus trabalhadores e mandam buscar em casa, encontram um jeito de trazer e precariamente, porque ninguém vai esperar que funcione 100%, mas precariamente funciona, inclusive quando tem greve de ônibus, não é isso?
O setor é assim. Os setores organizados precisam sentar na mesa com um grupo gestor e uma guerra, que é uma guerra da sociedade, para começar a abrir canais. Quando você diz, se o cara sai de casa, vai trabalhar e volta, e ele vai ter um lugar de segurança e ele não volta contaminado, porque o que estava contaminado já ficou do lado de fora porque está com temperatura alta, está tossindo, está gripado. É o mesmo caso do que estão indo e voltando da padaria, da farmácia,
da rádio,
para a rádio, vocês estão trabalhando aí, porque vocês precisam trabalhar, vocês precisam estar falando e informando para o cidadão. Então, nós estamos tomando medidas, e desculpa que eu escrevi assim, depois me arrependi, respeitando os governantes que estão enlouquecidos. Ser governo hoje é de enlouquecer, não se sabe para onde caminhar para enfrentar esse monstro. Eu chamei de efeito manada. Nós estamos copiando e o outro copiando do outro, e o outro copiando do outro, e aí de repente aparece Suécia, Nova Zelândia e Coreia do Sul, pelo amor de Deus.
Uhum.
Itália, não tem não. Basília Teimosa, Coque, Coelhos, Pina, Bode, não tem na Itália não. Gente, olha para São Paulo e olha para o Rio de Janeiro e olha para aqui para Recife. São centenas de milhares amontoados. É outra coisa. A crise exponencial já está contratada. São Paulo já sabe, daqui a 10 dias não tem mais nenhum leito. Onde o pobre do secretário de saúde de São Paulo, eu fiquei com pena dele, ele diz isso umas 5 vezes, com medo e baixinho. 10 dias lotou. Lotou o quê? Tudo que foi feito para cuidar da doença. Lotou mesmo, vai lotar.
Vamos para Ivanildo agora, Ivanildo Sampaio?
Ivanildo Sampaio. Antes dele falar, eu digo, olha, cuidado, cuidado, que eu tenho medo da sua fala, que você é cortante. Mas vamos lá.
Querido amigo, um abraço.
Bom dia.
Você falou na questão das ex. Que é apenas mais umas que se juntam na região metropolitana do Recife ao caso do coronavírus.
Isso.
Essas ex foram criadas na gestão do Gustavo Krause quando prefeito.
Isso.
O que é que deu errado nas ex e como elas estão contribuindo para que cresçam os casos de coronavírus no estado?
Estamos pelo fim. As ex é onde os pobres estão sempre tão morando. As ex é onde mora o pobre. Às vezes é a famosa periferia ou a favela. São as áreas fora do padrão legal da lei de uso do solo, das regras de construção, etc. Elas são aglomerados urbanos, ou seja, comunidades que se juntam em áreas que foram uma pequena invasão, terrenos vazios, beira de mangue e morro. Como o morro é complicado, o pessoal foi pobre do morro e foi ocupando o morro. Hoje, da Avenida Norte até o centro de Paulista é uma vez só. Tem vários nomes, não é uma, é uma cidade só, só tem telhado. Todos os morros estão cobertos de telhado. E no Ibura é a mesma coisa. Ibura, Jaboatão, Ibura, Recife é a mesma coisa. O que é que nasceu? Nasceu na época em que estava se botando os pobres para Maranguape, botando os pobres para Paulista, passava o trator, tirava os pobres, jogava lá nos conjuntos habitacionais do BNH. E aí a Igreja Católica, e aí as pessoas se organizaram, as comunidades, se fortaleceram e começaram a ter a luta pela terra, a posse da terra. Era uma delegacia de polícia na prefeitura em 1979. Eu era presidente da UBS, secretário de planejamento era Luiz Otávio Cavalcante. E a gente não sabia o que fazer da vida. Até que um dia sentamos os três, só tem um jeito: tira a lei e uso do solo de cima das leis, porque aí não tem mais fiscal vereador, que tinha vários fiscais de obra vereador, e acaba com esse negócio de estar todo dia derrubando casa. E aí foi criada a lei, às vezes, num artigo só. As zonas tais, limitadas nesse bairro, são zonas especiais de interesse social e vão ter leis específicas para urbanizar e titular a posse da terra. Isso foi feito no COP, nos Coelhos, no Brasil Teimosa e mais outras áreas da Zona Norte. Acontece, isso é um negócio muito bom, se mantiver como vezes. O que é bom? 50% das ex são de donos de imóveis de invasão locados. Está dito num estudo de 2017 da Prefeitura do Recife, 44% das casas são locadas. É um negócio hoje muito bom. E agora, como pode ter quatro pavimentos, então tem quatro andares. São edifícios dentro das ex, colados um no outro, com um beco de 1,5 metro de largura para passar. Não dá para tratar de forma normal.
Doutor Paulo
Roberto.
Uma
doença dessa não dá para enfrentar se não for para dentro do lugar.
Já estamos com o jurista Joaquim Falcão no programa Passando a Limpo agora. E deixa eu fazer uma pergunta para ele logo e depois já os amigos vão entrando. Porque, doutor Joaquim Falcão, eu li um artigo de um também jurista dizendo que o grande poder do Brasil neste momento está com o doutor Aras, Procurador-Geral da República. Este é o homem mais poderoso, está acima de tudo no presente momento, por conta dessa conjuntura de confusão que nós estamos tendo. O senhor concorda com ele?
Eu concordo, mas ele está precipitado. Hoje, o homem com mais força é o Celso Melo, porque o Celso Melo vai assistir o vídeo e vai tirar suas conclusões e vai, então, solicitar ou não providências do Arias, denúncia contra o presidente. Aí, então, só daqui a 2, 3, 4, 5 dias, a bola vem para o Arias. E aí ele vai ter o seu minuto de fama, porque ele terá que decidir se denuncia ou não o presidente da República. De modo que ele está na linha, mas ainda não está na vez dele.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, professor Joaquim.
Bom dia, Ivanildo.
Nas informações que nós temos hoje, nas denúncias que foram feitas, nas coisas que têm vazado para a imprensa, já haveria um clima, uma condição legal para que se pedisse o impeachment do presidente?
Olha, eu acho que não é por falta de argumentos, não é? Você, por exemplo, da lei de 1950, você diz que é crime proceder de maneira incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Ora, você xingar palavreados de baixo calão, instituições da República e autoridades da República é claramente incompatível com a dignidade, aliás, não do presidente, mas de qualquer pessoa. De modo que, Vanildo, eu vejo que não é por falta de argumento, é por falta ainda de condições políticas. O presidente tem ainda cerca de 27% de apoio. Ora, é muito difícil um país enfrentar o impeachment de alguém que tem 27% de apoio. Ele tem ainda esse movimento do Centrão, de cooptação do Centrão, onde vai ser difícil, nesse momento, ele ter os votos necessários para sair do cargo pelo Congresso, né? E tem um terceiro fator, que é o coronavírus, onde as pessoas ainda preferem encerrar essa etapa do que mudar presidente. Então, argumento tem. Fatos que ele fez são claros. É só escolher. E só o Supremo ou o Congresso tomar a iniciativa. O que não tem ainda são as condições políticas.
Igor Maciel.
Doutor Joaquim, muito bom dia.
Bom dia.
Eu tenho conversado com parlamentares e a gente sempre conversa sobre, olha, mas impeachment aí, como é que vai ser? Tem condição? Tem espaço? Eles dizem exatamente isso que o senhor está dizendo. O senhor está certíssimo em relação a isso. É o pensamento deles também. Mas eles dizem também o seguinte, eles dizem, olha, esse impeachment, que a maioria acredita que vai acabar acontecendo, mas não agora, eles dizem, esse impeachment vai ser diferente do que foi no caso de Fernando Collor, vai ser diferente do que foi no caso da Dilma Rousseff, deve vir do STF. Eu queria que o senhor explicasse como é que pode ser diferente, como é que parte do STF nesse caso.
Você sabe que hoje em dia a imaginação constitucional, ela está muito ampla, né? Outro dia eu estava conversando com um jurista emérito, né? E você já tem uma ação no Supremo que diz que pede que o Rodrigo Maia decida e sim ou não os diversos pedidos de impeachment. O Rodrigo Maia está como uma espécie de muro de Berlim. Ele é um dique para os diversos pedidos de impeachment que já existem, né? Agora, a questão é se o Supremo está disposto a tomar essa decisão. E aí eu tenho um entendimento que é o seguinte. Você veja hoje. Hoje o Celso Melo vai assistir o vídeo da famosa reunião, não é? Nesse vídeo tem críticas de baixo calão ao Supremo, a gente já sabe. Ontem fizeram uma demonstração na frente do Supremo dizendo para o Celso Melo, sua toga vai virar pano de chão. A união do Supremo, nesse momento, está sendo estimulada pela irritação institucional. Ou seja, é muito mais uma autodefesa de ataques que mexem emocionalmente. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. O Lewandowski, como é que fica a situação dele com essa comprovação em nome de terceiros que o Bolsonaro fez o teste. Claramente que não são coisas nítidas, límpidas. Pode estar um ar de que o executivo está querendo ofender, está querendo enganar. Não está um clima bom. Então, o que acontece é que a defesa institucional passa a ser maior do que as teses de cada um. Aí eles se unem.
Ô professor, tem duas informações que circulam aí no meio jurídico. Tem uma dizendo que se acontecendo, por exemplo, o impeachment, não estamos dizendo que estamos desejando isso, mas é que essa coisa está sendo discutida. Acontecendo o impeachment de Bolsonaro, o vice não poderia assumir, teria que ter uma outra eleição, porque ele só poderia assumir depois de 2 anos.
Não.
E tem outra informação dizendo que não, que não seria a cassação da chapa completa.
Não. Hoje ficou claro, acho que desde o tempo de Temer, de que assume o vice.
Sim.
Isso aí é... Mas eu acho que essas questões todas, viu, Geraldo, elas só vão vir com um arrefecimento do coronavírus. A não ser que a presidência ocorra algum fato muito contundente, né? Porque você tem, na sequência, 3 grandes acontecimentos por vir. E que isso impacta a decisão daqueles que têm força política. Quais são esses 3 acontecimentos? De primeiro, o arrefecimento do coronavírus, né? Essa é a prioridade da nação, a minha, a sua. Eu mesmo estou preso em casa há mais de 60 dias. Né? O segundo é eleições municipais, né? Que isso é decisivo para dizer ao mundo que continua a democracia institucional. E o terceiro é a eleição do presidente da Câmara, porque esse sim que será responsável por acionar ou não o impeachment de uma forma mais definitiva. Então, nós temos 3 acontecimentos aí que são decisivos e nós não sabemos como vão ocorrer.
Jamildo Melo.
Doutor Joaquim Falcão, é um prazer renovado ouvi-lo e poder falar com o senhor.
Prazer meu.
Deixa eu lhe perguntar. Obrigado. Nesse final de semana, o presidente promoveu mais um ato na porta do palácio. Menos mal porque os militares tiveram bom senso e pediram para esconder os ataques diretos ao STF e ao Congresso, né? Tiraram da frente, botaram para mais para longe do Planalto. De qualquer maneira, eu queria lhe perguntar isso. A gente vive hoje uma espécie de presidencialismo de confrontação. Isso vai nos levar aonde? O senhor acredita que a gente caminha irremediavelmente para uma espécie de ruptura institucional no clímax?
Olha, eu conversei ontem muito tempo com uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o ministro Aires Brito, né? Aliás, é bem ligado aí a Pernambuco, passa sempre o ano novo aí nas praias. E o Brito fez uma observação que eu estou me segurando nela. A observação de Brito é que esses 30 anos de democracia, 32 ou mais, nos consolidou uma nova cultura, que é a institucionalização. Ou seja, mais do que pessoas, o país funciona através de instituições. Então, ruptura bruta, eu creio que nós já estamos num patamar cultural onde as instituições tendem a prevalecer. E essa ruptura bruta não seria aceita nem internamente, nem externamente, porque existe uma vinculação muito grande entre ruptura bruta e destino econômico da casa de cada eleitor. A ruptura política representa o caos econômico para cada um de nós.
Professor Joaquim Falcão, a gente já sabe que o senhor tem um compromisso a cumprir agora. Colaborou mais uma vez com a gente aqui na primeira página. Muito obrigado.
Obrigado.
A gente procura de novo a qualquer momento, viu?
Sucesso para vocês.
Atendendo dois pedidos aqui, um de Janice de Candês, que diz: nos ajude, os bandidos estão invadindo as casas da Praia de Carne de Vaca. Para se ter uma ideia, no sábado, sábado para o domingo, arrombaram 5, inclusive a minha. Levaram vários objetos, estão tocando terror. Faça, se possível, um apelo à polícia. Eu não estou conseguindo fazer o BO. Já tem Jorge Pinheiro, do Jardim São Paulo. Urgente. Amigos, quem puder ajudar, divulgar. Acabaram de roubar o carro do meu irmão, da frente de casa. Modelo Kombi, ano 2010, placa KIR1491. KIR1491. Por favor, quem encontrar por aí, entrar em contato com o telefone 988-68-2030. Dizer pela última vez, 988-68-2030. Romualdo de Souza, Brasília, hoje, Romualdo, a agenda está pesada?
Olha, Geraldo, pesada estaria se fosse verdadeira a informação do ministro Marcos Pontes, aquele ministro astronauta. Hoje completam-se 33 dias que ele prometeu um remédio que seria a salvação da lavoura, o remédio secreto, a Anitta secreta do ministro Marcos Pontes. Até agora, o remédio não chegou. Hoje ele tem uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro e o mais provável mesmo é que na reunião de hoje ele seja informado de que o Ministério de Ciência e Tecnologia vai ser repassado para integrantes do Centrão. Portanto, Marcos Pontes, que primeiro queria viajar pelo espaço, gastou 10 milhões de dólares nosso no governo do presidente Lula, viajou para o espaço, voltou, ficou famoso, entrou no PSB, depois virou ministro de Bolsonaro, afirmou que tinha um remédio para salvar todo mundo do coronavírus. Até agora, esse vermífugo não teve efeito assim esperado e o ministro hoje deve ter a última audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Já na casa do ministro Celso de Mello, tem sessão de cinema, Geraldo Freire.
Jamil do Mello?
Hoje a gente não tem, não, a menina?
Não.
Ah, tá.
Olha, Eliane Cantanhede não veio.
Bora, vamos em frente.
Romualdo, agora, fala, esse afastamento aí do astronauta é para... Desculpa?
Serve o menino?
Serve demais. Sim, serve, claro.
Vamos lá.
Porque eu não estava sabendo.
Só um detalhe, que a Eliane está doente. Ninguém sabe, claro, não deve ser, tudo no mundo é corona, mas ela está doente. Romualdo de Souza, como sempre, trazendo as coisas de Brasília para nós. Oi, Romualdo.
Com certeza. Romualdo, esse fala, afastamento, gente, do astronauta é para abrir espaço para o Centrão, não é isso?
É verdade. O Centrão está querendo vagas em secretarias importantes do Ministério da Saúde, porque é o maior orçamento da esplanada dos ministérios. E também quer alguns dos ministérios, como, por exemplo, turismo e também o Ministério de Ciência e Tecnologia. Turismo, eu não sei se o presidente entrega ao Centrão, mas ciência e tecnologia já está na planilha dos cargos que devem ser distribuídos pelo Palácio do Planalto. E por que tudo isso? isso, porque o presidente está fazendo agora o caminho inverso daquilo que ele prometeu. Bolsonaro prometeu que governaria com as bancadas, da bala, da bola, da bíblia e por aí afora. Não deu certo. Então agora vai governar com os partidos e grupos importantes e fortes aliados como o Centrão, que serve a todo o governo que estiver de plantão, Jamildo.
Igor, Marcelo.
O Romualdo, a gente está acompanhando essa movimentação do Centrão que você está falando agora, mas até que ponto o Centrão é um porto seguro para Bolsonaro? A gente sabe que no caso de Dilma Rousseff, eu tinha partido do Centrão que tinha blocos inteiros, ministério de porteira fechada, e isso não adiantou para ela, isso não resolveu a vida dela. Até que ponto o Bolsonaro pode estar contratando uma traição mais para frente?
Pois é, eu me valho da frase do ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, Jacques Wagner, quando chamou a presidente para uma conversa, e a presidente perguntou, mas nós não temos o Centrão? Aí Jacques Wagner disse à presidente Dilma Rousseff, o Centrão só é confiável até, ele usou até um palavrão, mas alguma coisa assim, até onde a corda aperta. Depois disso, eles pulam fora e foi o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que passou com votos de integrantes do Centrão. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro hoje está precisando fazer duas importantes negociações. Antes do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro precisa começar a governar com o Congresso Nacional, porque logo depois que terminar essa onda toda de coronavírus, ele vai ter de aprovar projetos de infraestrutura. Tem recursos para infraestrutura, tem projetos que estão prontos para serem votados e que não estão sendo votados por causa do coronavírus. E então o presidente está pensando justamente em botar a máquina para funcionar. E a máquina que o presidente quer fazer funcionar é aquela que passa pela infraestrutura, envolvendo justamente aí a área da iniciativa privada, que é importante, essas parcerias todas, e ele vai precisar dos votos do Centrão. É isso que o presidente, ou nisso que o presidente está apostando, Igor.
Os governadores, 27 governadores, fizeram uma carta para ir para Brasília, para o presidente Bolsonaro, para que ele sancione a liberação desses 60 bilhões que serão rateados com os estados. Hoje, conversou com a gente aqui o secretário Décio Padilha, da Fazenda de Pernambuco, Romualdo, dizendo que, no caso de Pernambuco, ele diz que replica para todo o Brasil, o estado entra em colapso se esse dinheiro não chegar e não chegar logo. Tem ideia da resposta que nós teremos? Você certamente vai perseguir esse assunto hoje à tarde aí?
Olha, Geraldo, hoje tem uma audiência do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. E Paulo Guedes já disse o seguinte, olha, do jeito que foi votado lá no Congresso Nacional, é preciso ainda repensar, ele disse isso na entrevista na sexta-feira, numa longa entrevista na sexta-feira, é preciso repensar as contrapartidas. Então, o presidente Jair Bolsonaro sabe que se não tiver nenhuma contrapartida dos governos estaduais, é verdade o que o secretário de Pernambuco está dizendo, que boa parte dos governos estaduais está com a corda no pescoço. Agora, o próprio ministro Paulo Guedes tem dito que tem que ter alguma contrapartida. Então, repassar 60 bi para os governos estaduais e municipais sem contrapartida é muito difícil, nas palavras de Paulo Guedes. Só que o presidente Jair Bolsonaro, Geraldo, precisa fazer um movimento de afago aos governadores. Hoje, o presidente da República está sozinho, ele não tem nenhum governador com ele, as alianças estão praticamente cortadas.
A carta foi de 27, né?
Exatamente.
É tudo, né?
Até mesmo o governador do Distrito Federal, que estava quase todo dia na cozinha do presidente Jair Bolsonaro, o Ibanez Rocha, já não quer mais saber do presidente Bolsonaro, porque ele diz que todo acordo que é feito com o presidente, Paulo Guedes rompe. Ou o inverso, todo acordo que é feito com o ministro da Economia, o presidente não sanciona. Então vamos ver qual vai ser a negociação hoje, e a reunião vai ser daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto.
Eu ia chamar Ivanildo, mas parece que alguém está tentando aí. É Igor, é?
Eu quero. Oi, Ivan. Quero colocar para.
Vamos nós? Romualdo, uma questão. Depois eu volto para Igor.
Jamil. Romualdo, a gente sabe que o maior problema do país hoje é a coronavírus. No entanto, a gente tem como ministro da Saúde um general, que disse que entende muito de logística, de tanque de guerra, de metralhadora, mas não se sabe que ele entenda de questões de saúde. Se comenta ou se especula sobre o nome técnico para assumir esse Ministério da Saúde ou vai ficar o general?
Olha, até agora, na cotação, apesar de tudo, ainda estamos com a médica que faz uma pesquisa importante na área do coronavírus. Ela tem feito pesquisas na área de contaminação, de infecção. Então, o presidente Jair Bolsonaro já conversou com ela na semana passada duas vezes. Estamos falando de Izzy Yamaguchi. Então, o presidente ainda não descartou essa médica paulista. Agora, o nome do Eduardo Pazuello não é tanto para ser o ministro. É para ser, de fato, o chefe da parte executiva, operacional do Ministério da Saúde. O general Pazuello, que é o secretário executivo, é aquele que bota uma caixa aqui e diz que a caixa tem que ficar aqui. Portanto, seria alguém que montaria a equipe com a doutora Izzy Yamaguchi. O presidente está muito propenso a ficar com ela. É claro que havia uma tendência muito forte para que Osmar Terra voltasse ao Ministério. O problema é que os secretários de saúde, aquele conselho de secretários de saúde, já fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro que Osmar Terra, mesmo sendo médico, não tem o apoio dos secretários.
Ô Romualdo, eu vi muita coisa da doutora Izzy Yamaguchi nesse fim de semana e tive uma impressão muito boa dela. Ela, como cientista, ela é credenciada, como gente ela parece ser uma senhora educada, fala manso. Resta saber como seria ela como administradora, mas me parece que é até um pouco fora desses que eles gostam de levar, que é gente que gosta de bordoar. Parece até que ela é uma mulher de fino trato, viu?
Olha, pesquisadora ela é, Geraldo. Aliás, ela tem várias teses de pesquisas em vários programas de combate a vírus e combate a pandemias. Isso é fundamental. Agora, é por isso que o general Eduardo Pazuello seria o executivo da pasta, porque o executivo da pasta, Geraldo, é aquele que cuida exatamente da liberação de recursos, da contratação de pessoas, da contratação de contratos, de acordos, e ele seria aquele homem que faria as reuniões dos secretários de saúde. Portanto, quando o secretário de saúde reclama, está faltando recursos para essa ou aquela área. Por exemplo, na semana passada teve uma confusão danada aqui no Palácio do Planalto, porque o governo falou, Geraldo, que já tinha distribuído quase 3 milhões de comprimidos de cloroquina, dos quais 223 mil tinham sido destinados a Pernambuco. Ou seja, o general Pazuello disse que esses comprimidos foram enviados a Pernambuco e o governo de Pernambuco me mandou uma nota dizendo que não chegou tudo isso, não tem 223 mil comprimidos de cloroquina em Pernambuco. Aí eu devolvi a pergunta e o general Eduardo Pazuello me mandou uma nota dizendo o seguinte, que vai reavaliar as informações que ele tem no Ministério da Saúde, mas é só para dizer, o homem tem uma planilha nas mãos, pode estar errada a planilha, mas ele tem uma planilha nas mãos de recursos e de equipamentos que estão sendo distribuídos aos governos estaduais. Esse seria o executivo do Ministério. A professora Izzy Yamaguchi seria mais alguém que tocaria a parte científica da saúde.
Quem vem agora?
Geraldo.
Oi?
Eu, Jamildo. Deixa eu aproveitar, explorar aí a experiência de Romualdo. Olha, talvez esse seja o assunto do dia hoje. Celso de Mello vai assistir ao vídeo para decidir sobre se abre ou não abre o sigilo da agora já histórica reunião no Palácio Planalto no dia 22 de abril. Aí eu te questiono, você tem alguma informação de bastidor ou a sua impressão pessoal? Ele vai abrir esse sigilo ou não vai abrir? Vai atender o pedido da defesa de Moro ou do PGR?
Olha, eu acredito que Celso de Mello, independentemente da forma como ele foi xingado e achincalhado nas manifestações do último fim de semana, ele vai liberar apenas em parte. É, porque ele entende que tem ali alguns trechos. Aliás, ele já. A orientação que ele recebeu foi assim: na primeira sessão de cinema desse vídeo, o ministro Celso de Mello mandou um juiz auxiliar. E o juiz auxiliar recomendou ao ministro Celso de Mello liberar apenas a parte relacionada ao assunto Sérgio Moro. Porque tem ali alguns assuntos, alguns temas que são temas sensíveis. A política brasileira, a política internacional, as relações internacionais. Então eu acredito que Celso de Mello, por aquilo que ele já ouviu, a não ser que ele esteja literalmente muito puto da vida com todo o xingamento que ele recebeu no final de semana, mas isso não, eu acredito que ele vai liberar apenas uma parte do vídeo.
Eu tenho aqui uma informação, Romulo. 78% Sim. das empresas não tiveram acesso à ajuda emergencial do governo. Quer dizer, essa reclamação que vem sendo feita pelos secretários, é acompanhada por 78% das empresas que também não tiveram acesso ao dinheiro que teria sido prometido.
Geraldo, esse dinheiro não é propriamente dinheiro do governo federal, tá certo? O governo federal entraria apenas fazendo uma parceria com os bancos privados. De fato, até onde nós apuramos, e essa foi uma das reclamações dos empresários na semana passada ao presidente Jair Bolsonaro, que uma coisa é o governo dizer que serão liberados recursos para a iniciativa privada. A outra coisa é a iniciativa privada bater na porta de um banco público e receber do BNDES, por exemplo, a informação de que esse dinheiro está com o banco privado. Então, essa tem sido a maior dificuldade. A outra questão é que os empresários não conseguiram dobrar o governo federal num quesito importante. Empresa que tem dívida com o INSS, nem adianta bater na porta do banco público ou privado que não vai ter dinheiro. Esse está sendo um problema sério, porque algumas das empresas estão inadimplentes com a Previdência Social, Geraldo.
Ok. Igor, tem uma pergunta na ponta da língua, Igor?
Ok, só queria mesmo saber do Romualdo se a gente vai ter para alguma novidade em relação a essa investigação, a essas denúncias que foram feitas pelo Paulo Marinho. Sobre Flávio Bolsonaro, isso vai entrar no processo atual, vai nessa investigação que já está em curso na Polícia Federal, vai ser uma nova investigação, já tem alguma informação sobre isso?
A Polícia Federal divulgou uma nota ontem dizendo que todas as notícias de eventual desvio de conduta devem ser apuradas, ponto. Agora mesmo a Polícia Federal vai reabrir a investigação. Já havia sido levantada uma suspeita de que aquela operação chamada de Furna da Onça teria sido vazada. Aí abriu a investigação, fechou a investigação, agora vai ter de reabrir. A questão toda é a seguinte: a oposição já protocolou um novo pedido para que o Ministério Público reabra essa investigação. A outra ponta da investigação seria no próprio Conselho de Ética do Senado Federal. Mas aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não tem espaço para o Conselho de Ética se pronunciar nesse momento. Por quê? Porque envolve um senador e envolve um suplente de senador. Vamos imaginar que, por alguma razão, o Flávio Bolsonaro fosse cassado. Quem assumiria? O Paulo Marinho, que é o suplente primeiro, que está fazendo a denúncia de que a operação que fala aí da Furna da Onça teria sido vazada. E como é que foi o vazamento, segundo Paulo Marinho? O próprio senador Flávio Bolsonaro, eleito Flávio Bolsonaro, teria sido informado pela Polícia Federal de que era fundamental tomar alguma providência com relação a Queiroz. E foi aí que o Queiroz e uma parente do auxiliar de Flávio Bolsonaro foi afastado. Portanto, essa da parte da Polícia Federal, há a informação de que o processo vai ser reaberto lá internamente pela Corregedoria, e a Procuradoria-Geral da República já recebeu o pedido da oposição para abrir esse processo. Aqui no Conselho de Ética do Senado Federal, Igor, esse assunto não vai andar porque nada, ou boa parte dos processos no Conselho de Ética estão engavetados temporariamente, Geraldo.
Deixa eu pedir aqui a Júnior Lacerda, de Boa Viagem, que está querendo um contato com a gente, que, por gentileza, passe o seu telefone, o endereço, se possível, o telefone e endereço, ou somente o telefone, aqui no Interativo, onde ele mandou um recado, porque ele quer o contato, mas não, a gente não sabe como chegar até ele. E aí, Romualdo de Souza, muito obrigado. Igor Marcel, muito obrigado. Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. E terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.